Bola rolando para mais um podcast do Eixo. Eu sou Henrique, aqui comigo, mais uma vez, Doug. Hoje, mais uma vez, formato diferente, hein, cara? Hoje, a gente tá muito inovador, tá sendo disruptivo, como os jovens gostam de dizer, né?
Não estamos copiando ninguém, cara. Ninguém faz isso. Nem faz não, um podcast com imagem.
Não, podcast com imagem e formato. Você praticamente vai fazer com... Eu vou realizar um sonho, sabe aqueles caras que estão apresentando o programa e aí fala assim, agora eu vou chamar o fulano que tá no Rio Grande do Sul para falar sobre o Grêmio. Hoje a gente vai fazer isso, cara. Hoje a gente tem uma equipe qualificada, com os maiores nomes da torcida do Eixo para falar dos seus respectivos clubes na Libertadores. Hoje a gente vai trazer aqui um almanaque da Libertadores. Se você quiser ficar informado, saber se o seu time vai passar de fase... Se o seu time vai ficar na primeira fase. Se o seu time não tá na Libertadores, escute pra você pelo menos tirar sarro dos seus rivais, né? Que provavelmente 90% aqui vai estar todo mundo empolgado. Então é isso, né?
É isso, cara. Temos só catedráticos aqui conosco hoje. E vamos falar de Libertadores.
Vamos lá. Primeiro, só vou fazer um parênteses aqui. Parabéns pro Flamengo aí, bicampeão da Supercopa do Brasil. É isso que eu vou falar. Vocês estão fazendo halterofilismo com um troféu, já tá com o braço bombado, não tem muito o que falar, né? Mais um título aí, Palmeiras tá jogando nesse momento, que provavelmente também tá fazendo halterofilismo e vai levantar mais uma taça da Recopa da Libertadores. Errou! E já emendando, vamos chamar aqui o representante oficial da torcida do Palmeiras nesse podcast, que é o Jeff, voltando aqui mais uma vez, o cara já é praticamente dono desse podcast, para falar sobre o Palestra que inicia aqui a nossa conversa sobre Libertadores, né, Jeff?
É isso aí. Fala, galera. Muito boa noite. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. E o grupo A foi definido hoje com o Independiente Del Valle sendo o último representante. Eliminou o Grêmio na famosa pré-Libertadores. Companhia aí do Defensa e Justiça, que... tá enfrentando o Palmeiras agora na Recopa Sul-Americana, e o Universitário do Peru. É um grupo interessante, na minha opinião. O Defensa e Justiça tá numa crescente no futebol argentino, é um time sem muita tradição, sem títulos argentinos, mas ganhou a Copa Sul-Americana. É um time para ser respeitado. O Independiente Del Valle já é um pouquinho mais conhecido nosso, tem enfrentado brasileiros nos últimos anos, agora eliminou o Grêmio. Foi campeão da Sul-Americana em 2019, teve o direito de disputar a Recopa também contra o Flamengo no ano passado, foi vice-campeão. E o Universitário do Peru talvez seja o mais conhecido deles, apesar de não ter tanta tradição em Libertadores, porque, enfim, o futebol peruano não chega com constância, com força no torneio. O grande adversário aí, no momento, seria o Independiente Del Valle, por já ter um trabalho mais consolidado há alguns anos, foi vice-campeão da Libertadores em 2016 para o Atlético Nacional, e tem a famosa altitude, né? Na cidade de Sangolquí, que é a cidade do Independiente Del Valle, 2.500 metros. É um benefício a mais que eles têm. O Palmeiras vai estrear quarta-feira contra o Universitário no Peru, em Lima, no Estádio Monumental, que o Doug e os flamenguistas sonham com ele até hoje. E Lima tem 1.550 metros de altitude, é das mais suaves aí da América do Sul, mas também é para se tomar cuidado.
E trazendo aqui o grupo do Palmeiras, ele foi fechado hoje, né? Com a classificação Isso. do Independiente Del Valle, que eliminou o Grêmio com duas vitórias, né? Por 2-1, tanto no Paraguai e hoje no retorno. Você ficou mais satisfeito com a eliminação do Grêmio, ou você preferia que o adversário do Palmeiras fosse o Grêmio nesse grupo?
Pela questão da viagem, já tá ambientado com o estádio e tudo mais, eu preferiria o Grêmio, mas é sempre mais difícil enfrentar clube local na competição, né?
E agora vamos falar, já vai, qual é a sua previsão aí pro Palmeiras no caminho na Libertadores? Você acha que passa com facilidade, ou até mais, vai ser uma das melhores campanhas da primeira fase?
Olha, não sei se vai ser a melhor. Já tem 3 anos que o time faz a melhor campanha da primeira fase, mas vai ser uma das melhores, muito provavelmente, por todo o histórico recente. Passar com facilidade vai depender muito do primeiro turno em geral. Nem tanto do primeiro jogo. Os dois seguintes vão ser um pouquinho mais complicados aí. Ainda mais contra o Defensa e Justiça, porque tem essa questão aí dos jogos recentes da Sul-Americana. E a depender do resultado vai tá um pouquinho mais engasgado, né?
E no decorrer da campanha... Eu tenho uma teoria, eu já falei isso com o Doug, de que a Libertadores favorece, entre muitas aspas, um bicampeonato. Eu acho que não é tão raro a gente ver clubes chegando na final novamente depois de ter sido campeão, né? A gente já teve São Paulo 92, 93, poderia ter sido campeão em 94 também, né? Mas ficou com vice-campeonato, depois teve 2005... Em 2006 também de novo com vice. Teve muitas ocasiões que o time campeão chegou na final novamente no ano seguinte, né? Você acha que essa projeção para o Palmeiras pelo menos garantia a final esse ano novamente?
Olha, no último podcast que a gente fez junto aí, eu coloquei o Palmeiras como o postulante ao título. Assim, eu concordo em partes. É que essa década atual, não favoreceu muito isso, né? A gente viu aí algumas situações em que o campeão caiu cedo, até mesmo na primeira fase, caiu nas oitavas de final, seja com resultados consistentes, seja com polêmica de arbitragem, aqui eu citar o Corinthians de 2013. Mas... é possível, é bem possível, e vai mas sempre, sempre depende muito do caminho que vai ser traçado no sorteio das oitavas de final.
E você acha que esse ano vai ter a competência novamente pro Palmeiras?
A competência tem acompanhado a gente nos últimos anos. Vou até citar aqui que você falou numa conversa aí do PSG na Champions League, que ele tá ganhando a casca que o City não tem. O Palmeiras ganhou essa casca. Uhum. Que é uma casca que, por exemplo, eu ainda não vejo no Flamengo, apesar do Flamengo ter ganhado 2019. E eu vou explicar o porquê. Porque o Flamengo, ele vinha numa constante de 3 eliminações seguidas na fase de grupos e foi para as oitavas de final de 2019 pressionado. Tinha trocado o técnico, trouxe o técnico europeu, perdeu o primeiro jogo no Equador, jogando muito mal, treinador mexendo mal, e ganhou na volta nos pênaltis. Aquilo foi um engate para o Flamengo arrancar para o título. E aí depois pegou o Inter, que era um confronto caseiro, e o Grêmio, que foi aquele show no Maracanã, o 5-0, e a final contra o River Plate. Eu sou o cara que, apesar dos pesares, eu acho que qualquer time brasileiro que enfrente time argentino merece e tem que ganhar por tudo que a gente já passou contra eles. E é isso aí. Então, e aí 2020, agora o Flamengo foi eliminado nas oitavas de final. Talvez, num cenário com torcida, pudesse ter sido diferente. A torcida do Flamengo realmente faz diferente no Maracanã. Mas ainda acho que falta essa casca para o Flamengo, que, por exemplo, o Palmeiras já tem. O Palmeiras sofreu com eliminações em fases distintas. Caiu na fase de grupos 2016, 2017 foi oitavas de final. 2018 foi até a semifinal, 2019 contra o Grêmio. E 2020 foi o campeão. Então acho que, a depender aí da formação do chaveamento nas oitavas de final, dá sim para chegar de novo na final e brigar pelo título.
O problema, cara, é que, isso, por mais clichê que isso soe, a Libertadores é uma competição totalmente diferente de todas as outras, onde cada jogo é uma história, é uma batalha totalmente diferente, com vários fatores que influenciam o resultado, tipo, cera, porradaria, jogo muito pegado, juízes sul-americanos que deixam o jogo correr. Então, não dá muito para saber, né? Eu concordo até em parte esse lance da casca que você falou e tudo mais. Mas, cara, tudo isso pode vir abaixo a qualquer momento. Porque pode acontecer um jogo que os caras vão meter a porrada em vocês... ou, sei lá, vai sair um pênalti, enfim, tudo pode acontecer, entendeu? Então, é bem complicado.
Ah, isso, achei o cara muito comedido, hein, Doug? O cara normalmente é fanfarrão, mete o louco. O cara fez uma análise profunda, me senti escutando o PVC. Fez
hoje
análise
mais
dos adversários.
Gente, né?
É, o cara fez análise dos adversários. Viu a altitude, viu tudo. Gostei de ver, hein? Gostei de ver, cara. Acho que a torcida do Palmeiras aí tá bem representada e com certeza o Palmeiras vai fazer uma bela campanha. E então valeu, cara, aí pelo seus 5 minutinhos aí. E você tem compromisso daqui a pouco, que provavelmente é comemorar mais um título, né?
Eu tô acompanhando aqui no YouTube em paralelo.
É isso, cara, valeu. E agora que a gente terminou de falar do Palmeiras, Doug, agora a gente vai falar de mais um paulista na Libertadores que cravou a sua classificação na última terça-feira, que é o Santos Futebol Clube, que dentre os times do eixo aqui foi o único que começou nessa fase de pré-Libertadores, eliminando dois adversários, Mari, e aí eu já te chamo aqui, obrigado mais uma vez por estar ajudando a gente, salvando literalmente, né, nos 45 segundos do tempo. Eu esqueci quem foi o primeiro adversário do Santos na Libertadores, na pré-Libertadores, né?
Peraí que a gente já resolveu.
E agora ela também esqueceu, beleza. Eu só lembro do São Lourenço e aí eu já vou falando aqui do São Lourenço.
Não, e um parênteses aqui, você tentou...
Claro, olha.
Você viu que não vai dar certo, né?
o nosso Google chamado Jeff já falou que foi o Deportivo Lara, né? Eliminou dois adversários, o Deportivo Lara e o mais tradicional, o São Lourenço, com uma vitória na Argentina e um empate em Brasília. Foi sofrido, não era para ter sido tão sofrido, né, Mari?
Foi sofrido e foi sofrido com um jogador a mais, hein?
E isso te deixa um pouco preocupada aí para esse início de caminhada na fase de grupos, porque o Santos entra no grupo C, que tem como cabeça de chave o adversário da semifinal da Libertadores 2020, que foi o Boca. Também nesse grupo está o Barcelona de Guayaquil e o The Strongest da Bolívia, ou seja, Boca Juniors, no momento, não precisa nem falar aqui, altitude pra caralho, e um Barcelona que às vezes joga pra caralho, às vezes joga nada, né?
Sim, há boatos que o Boca Juniors já tá com medo do Lucas Braga, mas fora isso... Mentira, me preocupa sim, e principalmente pelo rendimento do jogo ontem. Tudo bem que não foi na Vila, mas é considerado um jogo em casa, então era pro Santos aí que tava com uma certa vantagem lá na Argentina ter jogado tranquilo, e os caras estavam mortos, assim. Então, a hora que entrou Jean Mota, Luiz Felipe e Copete, eu falei, esquece, a gente vai ser zoado eternamente por essa desclassificação, não dá. É, tipo, impossível.
E agora, já passando desse fantasma aí de não ser eliminado na pré-Libertadores, qual é a sua projeção? Lembrando que o Santos, a gente tá falando aqui de todos os clubes, na última campanha da Libertadores foi o vice-campeão, perdendo o título pro Palmeiras. Então, acho que vale o comentário que eu fiz pro Jeff, que eu fiz para o Jeff, acho que vale para você, Mari. A Libertadores, ela tem um... Não é tão raro um time que é campeão, por exemplo, chegar na final no ano seguinte. Às vezes se sagrando campeão novamente, às vezes sendo vice. Acho que o Santos tem força de novo para chegar na final. Com detalhe que perdeu alguns jogadores, né, nessa micro janela que nós tivemos. Eu acho aqui que dos times do eixo foi o time que teve mais baixas, né, com vendas. Mas é aquela coisa, o time do Santos vende um monte de gente. Você acha que vai fazer uma campanha... mais ou menos, vai ficar lá no meio da tabela, aí sobe um monte de moleque que a gente nunca viu, inclusive o menino que fez o gol no contra o São Lourenço, o garoto mais jovem, né, a marcar o gol pela Libertadores, aí já o time voa de novo. Então sempre a perspectiva do Santos a gente não tem certeza, porque o time começa a engrenar no meio do campeonato, no meio da temporada, os moleques começam a jogar bola e vai longe, né?
Eu acho que nunca dá para subestimar o Santos, principalmente quando o assunto é Libertadores. Todo ano o Santos vem sendo um pouco mais subestimado pela condição da diretoria, tudo. Mas eu acho que, principalmente no ano passado, os meninos da base, eles conseguiram fortalecer muito, tanto convencer os torcedores, quanto até dar uma certa resposta para a imprensa. Então, embora tenha tido bastante baixo, eu acho que tem sim potencial para ir mais à frente. Não sei se necessariamente chegar numa semi, numa final, mas eu acredito sim que eles, que o Santos possa ir e chegar fundo na Libertadores.
E aqui agora, nesse episódio, a gente está cheio de flamenguista, de palmeirense, ou seja, você está num campo de guerra, você já pode falar que o Santos vai mais longe que todo mundo aí, que o Santos vai tirar alguém aí no meio do caminho, vai passar o carro.
Bom, eu não vou cantar a vitória, né? Eu também sou bem pé no chão, às vezes mais pessimista do que pé no chão. Mas, se for por desejo, que seja tirar nossa filial do Rio, isso aqui a gente perdeu ano passado, né?
Nossa, o Doug, você tá liberado agora pra falar. Porque como eu tô louco com o Flamengo...
Não, tô de boa. Pô, é isso aí, vai acontecer isso.
Olha lá, ele já levou pro coração, você viu, né?
Já, depois ele fica mandando indiretinha, gravando quando eu não
tô. ele é rancoroso. Ele é rancoroso. Mas é isso, Mari. Eu sei que seu tempo tá corrido, queria te agradecer. Eu falei pro Doug no começo... que a gente está realizando um sonho, que a gente está se sentindo Globo Esporte. Está convocando um repórter para falar as notícias do clube, só gente competente para falar do seu clube de coração, então queria te agradecer pela força.
Imagina, eu que agradeço, desculpa não poder ficar, mas hoje a Mari advogada falou mais alto.
É isso, brigadão, Mari, valeu.
Valeu, obrigado, Mari.
Tchau, gente.
Tchau, tchau.
Chegou o momento, Doug. Chegou o momento de falar do time mais subestimado deste podcast, que cravamos no nosso podcast de palpites, que iria ficar pela primeira fase. E agora temos o defensor para falar que o Fluminense será o primeiro colocado nesse grupo, né, Gabriel?
Boa noite aí. Prazer estar aqui de novo com vocês. Fluminense... vem sendo subestimado desde o ano passado, né? A imprensa não achava que o Fluminense podia ter time para chegar entre os cinco primeiros. Chegou entre os cinco primeiros. Se o Flamengo tivesse dado aquela ajudadinha ali no final, né? Não perdido para o São Paulo, a gente já teria entrado mais facilmente na Libertadores e teria ficado em quarto, né? Mas vamos que vamos.
Então, só para situar aqui, o Fluminense entrou no grupo D, que tem como cabeça de chave o River Plate, o Santa Fé da Colômbia e o G3, que eu vou olhar aqui, na verdade eu já tinha olhado,
e Bolívar.
Que o primeiro jogo foi 2-1 para o Bolívar, mas na altitude então não dá para cravar quem vai passar, porque, né, pode ter sido a altitude que marcou esse gol aí e deu a vitória para o Bolívar. Mas, cara, brincadeiras à parte, todo mundo tá falando que, assim, é o brasileiro que mais se complicou aí no sorteio, né?
Deixa eu até falar, na minha opinião, esse é um dos grupos mais difíceis, se não mais, dos brasileiros, né?
Eu não vou fugir um pouco disso também não, porque é um grupo complexo. Acho que é muito difícil falar que o grupo é fácil em Libertadores. A gente tem provavelmente dois adversários que são da Colômbia, que é o Santa Fé, e muito dificilmente o Junior Barranquilla não vai vencer o Bolívar em casa, porque o Bolívar joga 4 mil metros de altitude e mete lá 1-0 e toma aqui embaixo de 6 dos outros. Então é muito provavelmente seja o Junior Barranquilla, que é um time organizado, tem um bom time. O Santa Fé, embora talvez não tenha um time tão forte assim, ele constantemente está na Libertadores e tem altitude. Mas o que pode ajudar, entre aspas, o Fluminense é a pandemia, porque parece que os jogos não poderão ser lá em Bogotá, e talvez ele vá jogar no Paraguai. Então isso vai equilibrar um pouco o jogo. Então são pontos que a gente pode ganhar contra o Santa Fé jogando fora da altitude. Não que a gente não possa vencê-los lá, só que seria mais fácil não jogar na altitude, né? Óbvio que o time a ser batido nesse grupo é o River Plate. data campeão da Libertadores, argentino, mas se você tem que defender o Fluminense é pelo histórico. O Fluminense tem um ótimo histórico contra argentinos. A gente mais ganhou do que perdeu contra argentinos, jogando do Boca lá fora, claro, outros times, mas mesmo assim o histórico sempre conta em jogo grande, né?
Que o River Plate, ele vem de uma sequência de Libertadores onde ele chegou muito longe, né? Assim, muito longe, diga-se, em 2018 foi campeão, 2019 chegou na final, em 2020 foi semifinalista, é isso?
Isso, exatamente.
Isso.
Então o retrospecto do time é excelente, tem uma base ali que ainda bem ou mal se mantém, o técnico que, né, dispensa comentários. Realmente o time ia ser batido, na minha opinião, nesse grupo aí. Mas, cara, eu pra mim, olhando assim o grupo, mesmo achando difícil por conta de lance de altitude e do próprio River Plate e tudo mais, eu acredito que passe River Plate e Fluminense.
Eu também coloco o Fluminense passando aí. Eu acho que vai ser... imagino que sejam bons jogos entre River Plate e Fluminense. No primeiro momento, eu também fiquei um pouco assustado em pegar River Plate logo na fase de grupos. Mas é aquilo, cara, Libertadores não tem que escolher adversário. Eu, na real, depois, hoje eu fico animado de pegar o River Plate, porque eu quero ver o Fluminense jogar contra o River Plate. Você quer ver o teu time pegar o time forte. Não é pegar, sei lá, um time, pegar o Bolívar. O Bolívar, tu sabe que tu vai, talvez, perder lá e vai ganhar de 5 aqui embaixo. Então não vale a pena jogar contra um time desse. Você quer jogar de jogo difícil, então vamos passando do River Plate, né?
E tem aquela coisa, né, cara, também tem um efeito contrário, né? Vai que, por exemplo, o Fluminense faz dois ótimos jogos contra o River, vence os dois, por exemplo, e a moral que isso dá pro time, né? Ou a injeção de ânimo, né? Então até uma... pode virar pro lado bom isso aí.
Falando de sequência, por exemplo, o Fluminense tem uma das sequências, além do Xavi não ter sido teoricamente desfavorável pro Fluminense, a sequência também é desfavorável pro Fluminense. A gente pega o River Plate em casa e a gente vai ter esse jogo na primeira fase, a gente vai pegar o River Plate e se a gente não ganhar, a gente pega dois jogos fora, contra o Santa Fé ou contra o Barranquilla ou contra o Bolívar. E na volta, a gente pega ou o Bolívar ou o Barranquilla em casa. Então, assim, a gente pode, talvez, definir Libertadores na primeira rodada já, tipo assim, de ida. Porque se a gente perder em casa pro River Plate, por exemplo, e não conseguir ganhar os outros dois jogos, entra num cenário muito difícil na volta, né, já tendo que ganhar os dois jogos em casa e talvez depender de combinação de resultado. Que já aconteceu lá em 2011, quando a gente precisou de combinação de resultado, depois de perder para a América do México e vários times, e no último jogo o Nacional do Uruguai empatou com a América do México, e a gente venceu de 4-2, o 2 jogos de diferença em cima da Argentina no Júnior, a gente precisava, que era justamente para tirar saldo. Então, assim, complicado.
Aí, com a conclusão ainda, o Fluminense vai decidir a vaga, ou se precisar decidir a vaga, né, contra o River na Argentina.
Tem isso,
então, né? Fecha concorrida. Mas, em contrapartida, o Fluminense vem se reforçando aí pra disputa da Libertadores, né? Essa semana anunciou o Casares, né?
Casares não foi anunciado. O Manuel foi anunciado hoje, o Casares, os outros jogadores ainda não foram anunciados. Eles estão próximos.
Mas tá fechado, né? Tá fechado.
Praticamente tá fechado, certo. Né?
Então, em teoria, tá se reforçando, tá se preparando aí pra a disputa da Libertadores. Eu acho que... E tá pintando uma molecada muito bacana aí no Fluminense, tá, deu continuidade no trabalho do Marcão. Pode ser uma grata surpresa. A gente tá sendo meio hipócrita, porque todo mundo cravou que o Fluminense ficava na primeira fase no podcast, né? Isso a gente falou antes do sorteio dos times. Que a gente meio que me deu uma menosprezada, mas tudo bem. Serve como material aí pra você jogar na cara.
É que olhando o grupo depois do sorteio fica mais fácil, né? Agora tá mais fácil. Não dá pra dizer que o Fluminense passa.
E você acha, claro, como você já falou, que passa da primeira fase, né? Na fase de grupos. E você vê perspectivas aí pra no mata-mata, se cair... Já tem um grande argentino, né, no grupo. Aí se cair um Boca, se cair uns times brasileiros aí, Flamengo, Palmeiras, que são as duas maiores potências no futebol brasileiro no momento, você acha que tem time aí para bater de frente, conseguir uma classificação, ir mais longe, sonhar com uma final e até com o título?
Assim, a gente é torcedor, né? Torcedor tem que acreditar que vai tentar chegar na final, acreditar no time. Olhando o futebol que o Fluminense vem jogando por hora em 2021, acho que é pouco ainda para se falar que o Fluminense vai bem na Libertadores, porque precisa de... Ele tá numa base igual do ano passado, mas ele precisa ser um pouco mais agressivo para você, tipo, brigar com o Libertadores. É, jogar no Brasileirão, chegar em sexto, sétimo, às vezes você retrancar um pouco, você consegue, mas para a Libertadores você precisa atacar, agredir mais todos os adversários. É, eu vejo todos os outros brasileiros, o Santos, talvez não, mas todos os brasileiros, assim, com um time melhor, mais material humano, pelo que eu quero dizer, mais banco, elenco principal também, mas o Fluminense, a gente não pode tirar a garotada, que ela sempre surpreende, né? O Kaique agora é um jogador de 17 anos, fez um golaço agora contra o Nova Iguaçu, já tá pra gente vendendo pro Manchester City, considerado o Neymar canhoto, que a imprensa internacional fala. Eu imagino que, dependendo de como esse garoto evoluir até pra Libertadores, ele pode ser, tipo, o cara que vai reger esse time ofensivamente, sabe? Então tem muitas surpresas. O Gabriel Teixeira também é outro expoente aparecendo aí. Esses jogadores, eles podem dar uma dinâmica diferente. E a gente tem esses jogadores mais experientes para agregar. O Casares, o Bobadilha, que a gente não sabe muito o que esperar dele ainda. Tem um time bem encorpado para brigar. Eu imagino que a gente consiga bem. E um eventual chaveamento ali no tal sorteio... Brigar contra o brasileiro, cara, tipo, é complicado. Às vezes tu acha que a gente se conhece. A gente conhece como é que o outro joga. É meio difícil. Porque ano passado a gente pegou times fortes, que eram muito mais fortes que a gente. Eu acho que não ganhou da gente ano passado. E, teoricamente, era o time que ia ser batido. O Flamengo perdeu pra gente brigando pro título brasileiro. Então, e na Libertadores pode se acontecer isso, sabe?
Eu só vou discordar um pouquinho sobre o lance da garotada, porque... O lado de surpreender pode ocorrer, claro, mas é como eu disse quando eu tava falando pro... Nem lembro pra quem, é pro Jeff. A Libertadores é muito diferente, cara, então conta muito a experiência, né? E não digo assim, a experiência no sentido do que o moleque vai tremer ou coisa do tipo, mas o jogo é sempre muito truncado, muito amarrado. Você pega um time argentino, os caras vão fazer de tudo pra te fuder, assim... De formas não futebolísticas, vamos dizer assim. O cara não vai querer jogar o jogo. Ele vai querer não deixar ninguém jogar. Entendeu? Então é meio complicado nesse aspecto. Mas, né, tudo pode acontecer.
É isso. Tem algo a acrescentar aí, Gabriel? Acho que... Precisam ter mais respeito com o Fluminense? Esse podcast, a imprensa e todo o Brasil?
Não, acho que cada um tem sua opinião. Pode deixar como for. Às vezes eu brinco, por exemplo, falo do Vasco, Botafogo, que, né, tá meio complicada a situação deles. Eu acho que todo mundo tem jeito de chegar e olhar pro Fluminense e falar que ele é o patinho feio do grupo, da Libertadores também. Foi assim o ano inteiro do ano passado e a gente chegou onde a gente tá agora. Então, talvez a gente galgando degraus assim, a gente vai ganhando respeito. E no eventual mata-mata, vamos supor que a gente pegue um Atlético Mineiro e a gente passe do Atlético Mineiro. Vão olhar pro Fluminense de uma outra forma. Pega o Boca Juniors e elimina o Boca Juniors no Atlético.
Com certeza. Imagina o Fla-Flu.
Não, o Fla-Flu... Enfim, são qualquer jogo que pode aparecer aí. E o Fluminense pode chegar longe, porque o Libertadores é muito previsível. Basta dar uma liga. O Santos chegou na final com um time que ninguém acreditava. Com um bando de garotos jogando com um jogador da base de 15 anos entrando no segundo tempo. Então, assim... Eu acho que os times têm que respeitar o Fluminense justamente para não ser pego nessa de como é que é? Isso é justa, né? Isso é um problema, né? Tomar cuidado com isso. Porque brigar, os caras vão brigar, nem que seja a gente fazendo um antijogo.
Sim, com certeza.
É isso, cara. Queria te agradecer mais uma vez aí pela sua disponibilidade de ter atendido de prontimão. E quero você aqui no podcast novamente para falar do mata-mata, se Deus quiser, para falar aí dos confrontos dos brasileiros aí, cara. Eu torço, porque aí tem mais material. Quanto mais times do eixo aí for avançando, mais pauta a gente tem aí para falar durante o ano, cara. Valeu.
Mas é aquilo, vai brigar, vai torcer pra Argentina? Tem que torcer pra gente.
Não,
aí a gente se elimina, pode. Depois a gente vê.
Mas a gente resolve em casa.
Ou seja, então eu entendo dessa sua afirmação que você torceu pro Flamengo na final de 2019. Foi isso.
Ó, vamos lá, torcer é um pouco forte. Torcer é um pouco forte. Eu tava lá assistindo, tava sem. Querendo ver um bom jogo, sem muita. Né, torcer pra um lado, nem pô, tava ali só vendo. Minha namorada é flamenguista, então eu fico um pezinho pra lá. Não tem problema de olhar pro Flamengo e falar, pô, o Flamengo é um bom time. Não sou tão clubista a esse ponto, não.
Mas quando o River abriu 1-0, você não ficou triste, né?
Também não fiquei triste, não posso falar que eu fiquei triste.
Beleza.
Valeu, cara.
Obrigado aí, eu que agradeço. Espero os próximos convites aí.
Valeu. Agora a gente vai voltar de novo pro lado paulista do eixo. E vamos falar do tricampeão da Libertadores, o São Paulo Futebol Clube. E vou trazer o cara, tentar trazer o cara. Olha como a gente pé quente. Te chamei quando saiu o gol do São Paulo, cara. São os deuses falando.
Do Vitor Bueno ainda.
É, ó, pra você ver. O cara entrou, é pé quente.
Fala, cara, é muito Rick, pé quente. Fala, Doug. Obrigadão pelo convite novamente. Vamos lá falar do São Paulo. Lembrando que a minha última participação aqui eu cravei que não íamos ganhar o título brasileiro.
Por isso que eu te chamei.
Depois de um 3-0 contra o Atlético Mineiro.
Por isso que eu te chamei, esse cara mais sensato aí com relação ao São Paulo.
Vamos lá falar do grupo. O São Paulo vem de duas participações pífias de Libertadores. 2019 perdemos para o Talleres na pré. Ano passado caímos na primeira fase num grupo que era julgado difícil, mas ao meu ver o São Paulo caiu no primeiro jogo quando perdeu de virada, até esqueci o nome daquele time.
Binacional.
Binacional. Exato. Esse ano, graças a Deus, a gente pelo menos conseguiu a vaga direta. Demos muita sorte no grupo, ao meu ver, por quê? Sport Cristal, time peruano, líder do campeonato peruano atualmente, vem de 4 vitórias, mas a gente não pode levar o campeonato peruano em consideração técnica. É um campeonato paulista, basicamente falando, com todo respeito. Ao meu ver.
Paulista é melhor, cara. Paulista é melhor que
o bom, vem de um 3-1 até de virada recentemente. É vice-campeão em 1997, perdeu pro Cruzeiro, mas nunca teve uma outra Libertadores além dessa. O Racing, time tradicional argentino, eliminou o Flamengo do Doug na última edição nos pênaltis, apesar do Flamengo ter jogado melhor, mas contou com o azar, contou com a expulsão do Rodrigo Caio, contou com o Gabigol no jogar, com o Pedro machucado, mas é o Racing. Tá em quarto hoje no Campeonato Argentino, é time argentino, é perigoso. E o Rentistas do Uruguai, que é um time que me chama muito a atenção, por quê? São Paulo deu azar com o Binacional ano passado, que era o azarão. O Rentista, tecnicamente falando, é melhor que o Binacional. É um time que é vice-campeão uruguaio, vem de uma crescente muito grande, porém terminou, fez um clausura péssimo e ficou em último. É uma incógnita. Lados positivos e lados negativos. O São Paulo não tem nenhum bicho papão, padrão Boca Juniors, padrão River Plate. Não tem altitude, uma altitude muito absurda. Pontos negativos, o próprio São Paulo, que, ao meu ver, o 3-5-2 do São Paulo, cara, é assim, eu posso quebrar minha cara. A gente tá gravando aqui dia 14, a gente estreia terça-feira contra o Sport Cristal lá no Peru, mas ao meu ver, é um 3-5-2 que não passa confiança, nossos três zagueiros são pesados. O Miranda tá fazendo um bom jogo hoje, mas é o Guarani, então não dá pra tirar algum... Talvez sexta-feira agora contra o Palmeiras a gente tenha realmente uma prova pré-Libertadores que a gente precisa. Uma coisa que, agora falando sério, um ponto positivo que me agrada é que a nossa última Libertadores decente foi com um técnico argentino, foi o Bauza. Apesar da diferença de padrão de jogo do Crespo para ele, é algo que me agrada, por quê? O técnico argentino, ele tem a catimba, ele tem mais a malandragem de jogar uma Libertadores, que é igual o Doug tava falando. É um jogo mais amarrado, é um jogo mais chato. Ele tem a malícia e o Crespo tem a experiência. Olha o PR castando borboleta, que maravilhoso, né? Enfim, o que eu acho bom é na primeira rodada da fase, a gente joga 2 foras e 1 em casa. Então, a gente joga em casa contra o Rentista. É um jogo que tem obrigação de ganhar, ao meu ver. Eu acredito que nos 3 primeiros jogos tem que fazer 7 pontos. Tem que ganhar do Sport Cristal terça-feira. Tem que ganhar do Rentista em casa. E se empatar com o Racing, tá bom. O porquê? Ao meu ver, o São Paulo tem obrigação de passar no grupo. Se é em primeiro, se é em segundo, é uma outra história. Se passa, eu vejo a vaga muito bem clara entre São Paulo e Racing, ao meu ver. Mas o Sport Cristal pode aparecer. É Libertadores, não tem torcida, tá muito atípico. Tem a questão de fronteira fechar e ter que mudar correndo o local do jogo. Mas, ao meu ver, o São Paulo mantém a sua obrigação pelo investimento, por tudo que vem fazendo. Assim, é um papelão que vem fazendo, apesar de 21 participações em Libertadores. São Paulo não passa mais medo. E o São Paulo talvez tenha nessa a oportunidade de voltar a passar medo no adversário. Porque falar o Morumbi te mata, Morumbi te mata, isso não existe, mas isso é lenda, isso é folclore. Vai aparecer na Cidade Invisível na segunda temporada do São Paulo na Libertadores, não passa mais medo pra ninguém. Mas é. Assim. Acho que passa. E apostaria que passa em primeiro. Mas não tem a menor possibilidade de ganhar a Libertadores, na minha opinião.
Você acha que com qualquer confronto aí que caia com um adversário mais difícil, um argentino, até os próprios brasileiros, não tem força para eliminar?
Eu acredito que perde para River Plate, Boca Juniors, isso falando fora do Brasil. Aqui acredito que perderia para o Palmeiras e para o Flamengo. O Atlético Mineiro, eu tenho minhas dúvidas.
Tem certeza, porque... cara? Tem certeza disso? Dado o ano passado?
Cara, é muito aquela superstição, né? Que o Flamengo vencendo o nosso filho já há um tempo, desde a época do Jorge Jesus. Mas são dois jogos, cara. A Copa do Brasil do ano passado foi um momento atípico. São Paulo jogou dois jogos perfeitos. Coisa que não vem fazendo. Acho muito difícil. É aquela história, o raio cai duas vezes no mesmo lugar. E o jogo do Palmeiras tá indo pros pênaltis, hein? Acabou de sair o segundo gol do Defensa e Justiça. Enfim. Cara, talvez entre em campo isso, mas como a gente ainda estaria desenhando um cenário de sorteio que a gente não sabe quando o São Paulo pegaria um Flamengo, talvez, não sei, uma visão esperançosa minha, possa ser que o Maracanã receba, nem que seja 20 mil pessoas, não sei, uma semifinal, umas quartas de final, pensando lá na frente, vai fazer a diferença. Ano passado não tinha a torcida do Flamengo empurrando, por isso a gente ganhou lá, a gente ganhou numa infelicidade do Hugo, o Gabigol cansou de perder gol, Diego Alves não faria uma cagada daquela. Então, assim, não tenho a menor esperança. Acredito que desses big times brasileiros, que são o Flamengo, Palmeiras e o Atlético, do Atlético a gente teria uma certa vantagem, que o Atlético é um time novo, e é do meio pra frente, o Atlético é montado e dá muito espaço. O Flamengo, apesar de dar muito espaço, a eficiência do Flamengo é muito maior. O Flamengo faz 2-3 gols por jogo com muita facilidade. O Atlético, não, a gente não vê essa facilidade toda. Palmeiras é um time que, jogando no Allianz, apesar de termos quebrado o tabu ano passado, ainda não é favorável. O jogo do Palmeiras é um jogo que, como eu posso te dizer, prejudica o do São Paulo. A forma que o Abel agride vai deixar, e principalmente que o Palmeiras tem os garotos, o Wesley é rápido, o Verón é rápido, o Rony é rápido, o Reinaldo é pesado, avança muito. Acredito eu que o Orejuela vai ser titular também. Muito bom ofensivamente, tem problemas defensivos. E os três zagueiros é aquilo. O Arboleda, todo mundo tá cansado de saber que eu não gosto dele. Acho ele fraco tecnicamente, acho que sente a pressão do jogo. Quando é jogo grande, contra o Palmeiras, então, se eu enumerar aqui os erros dele. O Volpi, que eu gostava muito, tomou um gol bizonho sábado, vem falhando muito. É aquilo. Vamos passar, entendeu? Desculpa, deu pra falar.
Não, desculpa eu. Você diria que o Reinaldo é um lateral cachumba, quando desce é um perigo?
Cara, diria que sim, porque se literalmente descer, ele perde um saco, a gente perde a Libertadores. Mas eu acho que o Reinaldo ataca bem, tanto que os números dele mostram que ele ataca bem. Mas o Reinaldo, um lance pra mim que é muito característico dele é um jogo contra o Botafogo ano passado, no Brasileiro. O São Paulo perdeu pro Botafogo lá no Engenhão, quando ele foi expulso.
Incrível, ele subiu... diga-se de
exato, passado. Exato. São Paulo perdeu pro Botafogo, cara. E o Reinaldo foi expulso num lance besta, porque ele não conseguiu pegar Não faço ideia o nome do jogador do Botafogo. Imagina, sei lá, se pega um cara. O jogo do Del Valle, acho que o Grêmio provou que os times do Equador conseguem ainda desenvolver esses pontas rápidos que sempre chamam a atenção, que sempre algum brasileiro vai e compra. Vide um Guerron da vida que o Fluminense comprou. Enfim, é histórico também isso. O que me preocupa muito é essa questão defensiva do São Paulo. Ofensivamente, não me preocupo tanto.
Participar já, fazer um corta-luz.
Direito de resposta.
Mas a bola fica com o cara.
No Atlético Paranaense, no Cruzeiro, no Fluminense, não.
Você foi no Fluminense? Já, mas vocês perderam pro Fluminense.
Não, ele tava na LDU. A gente tava na LDU, é diferente.
Boa, desculpa o erro. Mas o Guerron, aquele jogo, realmente se mostrou. Mostrou que os pontas do Equador são muito velozes, muito fortes fisicamente. Tenho medo disso. É basicamente isso o meu pensamento sobre o São Paulo. Espero aos torcedores do São Paulo que não me chamem de amendoim, porque sabe que a nossa realidade, a gente tem que parar de ser soberbo, que a gente não é soberano faz muito tempo.
E aí, Douglas, tá bom pra você ou que mais? Essa análise aí. Não,
cara, você e o Wilson, a mesma pessoa, cara. Parece que é você que tá falando aí.
Do pessimismo?
Não, em tudo. No modo de ver o clube, como que tá a situação atual e tal. Eu só queria comentar, acho que o Henrique tem que falar um pouco também, né? Afinal de contas, ele é São Paulino, mas só comento que eu acho que nesse grupo passam sim São Paulo e Racing.
Na lógica diz isso. E acredito que seja isso. Agora, me falar primeiro, segundo, acho que vai depender muito de como o São Paulo se sai em casa, porque a campanha do São Paulo ano passado em casa, querendo ou não, foi muito boa. São Paulo ganhou do péssimo Binacional, goleou a LDU e não ganhou do River Plate. Assim, porque merecia ganhar, merecia, mas não ganhou porque é o São Paulo, cara. Tem um sapo do tamanho de um boi enterrado na Barra Funda. Uns gols bizonhos que saíam. Então, é como eu disse. Vamos ver terça-feira, primeiro jogo, fora de casa. Um time que, na teoria, é a terceira força do grupo, é importante começar ganhando dele.
São Paulo faz 12 pontos nesse grupo aí, cara.
Pô, Deus te ouça. 12 pontos a gente classifica bem, mas tenho minhas dúvidas. Passando de fase, tá bom. Porque... O que seria bom de passar em primeira, mas pela questão do sorteio também, cara. Enxergo muitos grupos aí de considerados grupos da morte que podem complicar pra gente. A gente já deu sorte no sorteio, pra dar
mas
azar
aí,
agora.
Tem o que o Gabriel tava falando, né, o tricolor, né? Carioca. Cara, se for pra enfrentar qualquer time, que enfrente. Que no sorteio, se pegar um River, foda-se. Tem que ir pra cima. Quem quer ganhar a Libertadores tem que ganhar qualquer jogo, né?
Sim. Até uma coisa que o Jeff disse quando ele falou do Palmeiras é que brasileiro tem a obrigação de ganhar em argentino por tudo que a gente já passou, né? E agora a gente conta com o VAR, né? Querendo ou não, apesar dos pesares de ter os seus erros, é bem menor do que as barbaridades que ocorriam antigamente. Como o jogo do Corinthians contra o Boca, que é um clássico disso. Enfim, cara, eu vou ter... Vou até reformular a frase. Vou ser otimista, vai passar. Seja o que Deus quiser depois daí. Passou de fase é lucro.
E aí, Henrique, seus 50 centavos aí?
Eu não tenho muito a acrescentar, não. Concordo com tudo que o Will falou. Principalmente nas coisas positivas, e eu que adorei na negativa, que é o São Paulo. Ele resumiu muito bem. Quando saiu o sorteio, eu vi matéria no UOL, matéria do Globo Esporte, falando assim, Santos e não sei quem mais, Fluminense dão azar, São Paulo tira sorte na Libertadores, como se fosse um grupo fácil. Alguns colunistas também falaram que é um grupo fácil, e eu discordo com muita ferocidade, porque não é um grupo fácil, cara. Como ele já falou, o Racing é um time tradicional. São Paulo e Racing nunca se enfrentaram em nenhuma competição. É uma coisa até curiosa pelo porte das duas equipes. Nunca se enfrentaram em Libertadores, nada, só em jogos amistosos. Sport Cristal, que é o atual líder do campeonato peruano, e o Rentistas, que por todo mundo achar que é um time que ninguém conhece, é o vice-campeão uruguaio, então no mínimo tem que ter atenção. Então eu acho um grupo bom para você testar o time. E o outro ponto positivo que eu acredito que o São Paulo vá longe é o mesmo que eu acredito, que é o Crespo. Nos últimos anos, o São Paulo foi eliminado na Libertadores não tanto por qualidade técnica, mas eu acho que por falta de um espírito de luta, cara, de entender o que é jogar na Libertadores. Eu acho que ele é um cara capaz de transferir como saber jogar uma Libertadores. Por mais que ele não tenha experiência de ele ter só de ter disputado a Copa Sul-Americana, que foi, se sagrou campeão, né, com o Defensa e Justiça, um time muito pequeno na Argentina, e conseguiu um título expressivo. Então, eu acredito muito nisso, muito nele, nesse ponto. Acho que ele pode transferir. Se vai ser campeão, aí, cara, não acredito. Acho que a gente pode passar por um processo de construção. Como eu falei com o Jeff no começo, voltar a criar casca, que o São Paulo tinha muita casca na Libertadores, mas ela se desfez. A gente tá igual aquelas tartarugas resgatadas pelo Projeto Tamar. Tá com a casca toda quebrada, fodida, não pode encostar que morre.
É fato.
A gente tem que começar a voltar, a construir. Acho que pode pintar aí, dependendo do chaveamento, uma semifinal, disputar aí com o River, com o Boca, ou até com o Brasileiro. Mas aí, final, aí eu não sei. Final, se chegar, eu aposto todas as minhas fichas no meu clube, porque aí eu acho que...
Acho que um espírito aí. Acho também que se chegar, chega bem.
Eu também se assisto, chegar, chega bem.
Mas tem um si muito grande, tem um si muito grande. Mas passar de fase... Acho que esse ano não vamos ter muitos problemas. Igual você estava falando, falta esse espírito. Você pegar o VT de São Paulo e Talleres em 2019, o jogo de volta, cara, é uma triste. Piada. Triste. Ano passado, triste também. Virou pelado o último jogo contra o Binacional, né, que goleou. E, cara, o River Plate macetou o São Paulo no Monumental. LDU macetou na altitude. E, cara, o que me deixa mais incomodado é que você olhar os placares contra esse Binacional, era só pancada. O time que ganhou de menos ganhava de 3, sabe? Então, isso me deixa muito, até desculpa, fudido, velho. Inconformado com um negócio desse. Consegue golear o Flamengo e perder para um time merda desse, sabe? Então, mas isso é que me deixa muito confiante.
O que o Henrique falou aí, cara, pode pintar, sim. Por que não, cara, não pode pintar uma semifinal? Em 2016 vocês chegaram na semifinal, por exemplo, alguém apostava que isso iria acontecer?
Então, e foi com o Bauza, mas foi assim, passamos aos trancos e barrancos, as oitavas de final foi mais tranquilo, nas quartas a gente pegou atrás com o Mineiro, que era o franco favorito ao título da Libertadores. Ganhamos aqui no Morumbi e lá começou com eles atropelando a gente. Acho que eles deram 2-0 em 10 minutos, um negócio assim. Eu falei, fudeu, a gente vai tomar um 6-7 aqui. Época que o Casares, o Prato, tava todo mundo voando no Atlético. São Paulo achou um gol com o Maicon. O Maicon que veio a ser nosso vilão na semifinal. E os árbitros, óbvio, que a gente foi assaltado na Colômbia. Mas vamos ver. Bom que não chega muito soberbo, a gente chega com o pezinho no chão. Se é essa história de primeira Libertadores de Daniel Alves, uns caralho a quatro, vamos lá. Vamos que vamos.
É isso, mano. Valeu, cara. Valeu demais.
Tamo junto, quando fosse sempre um prazer. E é nóis, gente. Vamos que vamos.
E agora, pra encerrar a noite, Doug, por último, mas não menos importante, vamos falar aqui do penúltimo brasileiro campeão da Libertadores, que é o Flamengo, meu amigo. Flamengo, que esse ano está no Grupo G da Libertadores, e trouxemos um flamenguista menos pessimista que você, porque eu não aguento mais. Eu tô de saco cheio, Thiago. Primeiramente, boa noite pra você, cara. Eu tenho que fazer uma confissão, estamos falando aqui de Libertadores, mas eu quero fazer uma pequena anedota aí para você me dizer o que você acha desse torcedor. Tivemos a disputa do Supercopa do Brasil, no final de semana entre Palmeiras e Flamengo, que teve a disputa de pênaltis, né, depois de um baita jogo de 2-2, que teve o início das cobranças de pênaltis muito ruim para o Flamengo, né, perdendo duas cobranças. Eis que recebe uma mensagem do torcedor Douglas parabenizando o palmeirense e falou assim: parabéns, o jogo acabou, vocês vão ser campeões.
Esse é o Douglas, né? Coisa triste. Sim, né? Coisa triste. Falta energia esse rapaz, falta energia. Né? Então, boa noite, Douglas, boa noite, Henrique. Estou me sentindo realmente aqui um comentarista de uma emissora grande, né? Fazendo o link direto aqui de casa. E Douglas, realmente falta energia esse rapaz, falta um pouco de fé. Vou dizer que eu também fiquei um pouco receoso, mas receoso não é dar parabéns ao Palmeiras antes de determinadas coisas. Né? Na hora que Michael veio bater, você fica meio assim, Vitinho veio cobrar, você fica meio assim, né? Mas tem que confiar, tem que confiar. Não tem jeito. O Flamengo é assim, sofrido, né? Coração de titânio e vamos que vamos. E não vai ser diferente na Libertadores, né? Eu vi aí um monte de gente, um monte de piadinha rolando na internet, em grupo de WhatsApp, que enquanto Palmeiras dá sorte, São Paulo dá sorte em sorteio e vai jogar com a Liga do Caramba 4, o Independente do Raio que o carregue, só um timinho vagabundo, Flamengo é capaz de, na Libertadores, pegar o PSG, o Real Madrid e o Atlético de Bilbao, sei lá. Que só pega pedreira, nunca vi. Caraca, que dificuldade pra pegar uma coisa fácil, né? Tá todo mundo falando, não, time que quer ganhar não pode escolher, não pode escolher adversário, tem que ganhar de todo mundo. Mas caraca, custava pegar uma Maria Mole, pegar um cachorro morto pra dar uns bico?
Então, mano, eu escuto muito isso de pessoal falar assim, quem quer ser campeão tem que... Não pode escolher adversário, tem que jogar para vencer. Só que eu também acho que o que acontece é que muitos clubes, eles passam por uma progressão dentro de uma competição.
Pois é, né?
Às vezes você começa meio mal, tá encaixando o time se reforçou, tá se entrosando, e aí você entra num grupo que tá com uns puta time, aí você cai na primeira fase. Se você tem um grupo mais ou menos, te dá a chance de você...
Você dá uma esquentada, né?
Uma esquentada e tal, o time se entrosa e vai, né?
Só o maluco acha que porque ele vai querer zerar o Street Fighter, que ele tem que enfrentar o Mestre Bison já na primeira fase. Não é assim. Você começa devagarzinho, né? Vai na crescente, né? O Flamengo é sempre na porrada, é sempre brabeira. Né?
Antes de você fazer essa análise, só puxar aqui, o Flamengo está no grupo G, da Libertadores, cabeça de chave, que vai enfrentar a LDU do Equador, o União La Calera, que eu não sei de onde que é.
Chile.
Do Chile. Chile. União da Cadeira.
Ficou e sem... o Vélez Sarsfield. É porque tava passando aquela moto maldita. Os Vélez Sarsfield da Argentina.
Isso.
Eu vejo esse grupo aqui muito parecido com o grupo do São Paulo, aliás. Acho que até um pouquinho mais difícil por conta de dois fatores. Na verdade, um fator que é a altitude, que no caso do Flamengo vai enfrentar com a LDU, né?
Pois é.
Mais de 2.500, né? 2.800,
Pois é. Isso se jogar lá, né? Porque tem que ver com essas confusão de...
Se bobear, o jogo vai ser em volta redonda.
Pois é. Que é o único lugar que vai estar aceitando o jogo. Mas Covid acho que é o principal ponto, que acho que foi uma das coisas que arrebentou com o Flamengo ano passado, na Libertadores passada, Covid e contusão, né? Falta de torcida.
Gustavo Henrique.
Pois é, e esse ano acho que pode ser que, de repente, Covid, com sorte, de repente dá uma ajudada pra gente, foge da LDU... Foge, de repente, de umas viagens longe, começa a ter uns jogos mais perto por conta dessas confusões. O Flamengo tem que torcer muito para ter time. Não, o Flamengo tem um elenco grande, né? tem uma galera boa para substituir, mas quando foge do time principal, você sempre começa a ficar com o pé atrás. Né? O Flamengo hoje tá encaixadinho, você vê que Diego Alves é um goleiro bom, um goleiro que que salva ali atrás, que comanda o time e tudo mais. Passa Hugo segurança. É um goleiro.
Hã? Passa segurança.
É, o Hugo é um bom goleiro, mas tu vê, é um moleque novo, né? Imagina o Hugo na Libertadores, dando pichotada e vira e mexe, dá pichotada aí, sabe? É. Flamengo tá com a zaga maneirinha ali, Rodrigo Caio e tal, Arão ali atrás, improvisado, aí de repente sai e tem que entrar o Gustavo Henrique, aí de repente machuca mais um e tem que entrar Léo Pereira, aí começa a arrebentar as coisas.
Já até bati na mesa aqui, cara.
Mas Isla do lado tá jogando direitinho, aí de repente fica mal, tem que entrar Renê, sabe, tem umas coisas que... Vamos torcer aí, se o Flamengo, de novo, né, se fosse o esqueminha de um grupinho mais tranquilo, né, um joguinho mais fácil, dava para ir levando, de repente uma contusão, dava para poupar um cara aqui, outro ali, mas o Flamengo tem essas pedreiras, e daí você vê que é pedreira quando você vai olhar como é que tá neguinho nos campeonatos deles, né, a Liga do Urubu lá, a LDU, acho que é o que tá piorzinho, a LDU tá em quarto na Liga do Educador. Mas você vê, os velhos da cadeira lá, os velhos satisfeitos, é primeiro do grupo dele, né? O Campeonato Argentino tem dois grupos, ele é primeiro no grupo dele.
E o La Calera também é primeiro
E o União da Cadeira também, é o primeiro. Você já ouviu falar de União da Cadeira onde? Né? União da Cadeira é o primeiro do grupo dele.
Não, grupo União, não, da Liga.
Do campeonato inteiro. É. A única coisa que eu sei do União da Cadeira é que ele joga em grama sintética, que eu acho que não é mais problema hoje em dia, né? Porque tem um monte de gente com grama sintética.
Gabriel pedindo pra comentar aqui.
Na cadeira, a gente jogou contra eles ano passado na Sul-Americana, primeira fase. A gente foi eliminado pros caras.
É, então, tá vendo? Aí, então,
o time deles é basicamente uma retranca enorme. O jogo lá aqui foi 1-1 com o gol cagado deles no final do jogo, né? Finalmente marretando, e lá foi 0-0, que seguraram o jogo até metendo o time inteiro atrás da linha do meio de campo. Então, assim, é um time muito fraco. Flamengo, se furar, mete 6.
Então, pois é, aquelas coisas assim, se der tudo certo, né? Flamengo amassa, Gabriel perde 1-2, mas depois começa a fazer um monte de gol. E... dá tudo certo, o problema é quando começa a não dar, ou dá uma confusãozinha, um carrinho errado do Rodrigo Caio e daí é expulso, um Diego Ribas que sente de repente alguma coisa e sai machucado, e essas confusões de Libertadores é que é um jogo lá e um jogo aqui que começa a arrebentar com a gente, né? E que o Flamengo começa a se quebrar.
Cara, eu só fazer uma antes de eu entrar na análise do grupo aí pra falar rapidamente o que eu acho que pode acontecer, quais são as dificuldades e tudo mais. Eu tava comentando com o Henrique e com o Jeff nesses dias aí, acho que foi até no dia da final da Supercopa do Brasil, na final, né, no jogo da Supercopa do Brasil, que eles falaram alguma coisa que é real, cara. A gente não tem mais um banco bom como eu acho que a gente tinha em 2019, por exemplo. Tipo assim, eu não me sinto confortável de que ali no banco vai estar sei lá, tem o Vitinho,
o Michael... É que saiu e entra outro, pois é.
E assim, eu acho que hoje o Flamengo é muito mais o time, que é muito bom, mas o elenco como um todo já não é tão mais qualificado como era, na minha opinião.
Uhum.
E isso o Libertadores também conta muito, mais uma vez, sendo o papagaio aqui chato, mas... por causa desse lance de serem jogos agressivos, né? É muito fácil de um cara desse, ainda mais caras experientes que a gente tem, né? Para eu não falar velhos, né? Você é mais elegante aqui, que podem se contundir com uma facilidade enorme. Então você deu, por exemplo, o exemplo aí do Diego Alves. Diego Alves é um bom goleiro, tudo mais experiente, mas é um cara que, cara,
já
volta
tá com
e meia,
idade, já. Né? Pois é.
Diego tem sido titular no esquema do Rogério Ceni. Tem jogado muito, diga-se de passagem.
Com certeza.
Ele é meio que virou um volante, um híbrido ali, né? O cara é meio defensor, meio ofensivo ao mesmo tempo, assim. Também, outro caso, cara. O cara pode, pra se machucar, é rapidinho. E aí vai fazer o quê? Vai colocar quem? Sabe, o Thiago... Eu não tenho notícia do Thiago Maia, cara.
O Thiago Maia tá pra voltar, que eu vi ninguém falando, que ele já tava melhorando, já tava pra voltar. Não sei se pra voltar, quando é que é, mas já tá pra voltar. Tem um maluco novo na zaga, aquele Bruno...
Sim.
É Bruno alguma coisa? Esqueci o nome do maluco. Esqueci.
Esqueci também, cara.
Todo mundo sabe quem é. E, né, um maluco ali pra zaga, pra... É, porque daí Gustavo Henrique, bem ou mal, deu uma engatada e tal, mas tipo, Léo Pereira não tem como. Léo Pereira, não sei porque ainda tá ali no Flamengo. Não, deve estar servindo de peso de porta, sei lá. Porque, pelo amor de Deus.
Pra mim tá ruim ainda, cara. Pra mim, a gente só tem o Rodrigo Caio ali qualificado, porque o Arão improvisado. Não é que eu acho que o Arão seja um jogador ruim. Eu acho que é um bom jogador.
Não, mas... Arão não tem caguete de zaga. Tanto não é que tem. Ele tomou aquele primeiro gol ali do Palmeiras no jogo da Super. Foi falta de caguete dele de ser zagueiro, porque quando ele toma o drible da vaca, qualquer zagueiro já agarrava o maluco tava lá na intermediária, longeão da área, já agarrava o cara, não passava, passava a bola, não passava o cara. Arão aí ficou olhando, aí deixou o cara passar, tipo assim, numa de que tem, sei lá, um pensamento de que tem alguém atrás me cobrindo, ah, eu sou volante, não sei o que passou na cabeça dele. Mas ele deixou o cara aí tranquilo.
Eu tenho um lance muito mais. Que deixa muito mais claro que ele não tá qualificado, como se diz, não tem um caguete de ser zagueiro. Foi o lance que o Diego tirou a bola em cima da linha. Porque quando a bola é enfiada pro atacante do Palmeiras, o Arão, se você olhar o replay, o Arão tá andando. Assim, o cara passa nas costas dele correndo como se não tivesse ninguém ali, sabe?
Então, o Arão meio que perdido. Tipo, é um bom zagueiro. A saída de bola dele é excelente, né? Acho que o principal dele tá ali atrás. Acho que é isso.
Desarme é bom, né? Também.
Pois mas... é, então, mas não tem o caguete, né? Por isso que eu acho que esse maluco novo que chegou, de repente, dá. Eu acho que tem uma grande chance dele entrar no lugar do Arão mais pra frente. Né, de que ele vai ser mais zagueiro, e daí o Arão ficar ali, de repente, num jogo que precisa de uma marcação mais forte, aí sai o Diego ou o Gerson para entrar o Arão na posição dele mesmo. Mas eu acho que esse esqueminha do Arão ali atrás, eu acho que tá com eles contados. Espero que esteja, né? Não sei.
E aí, só para falar do grupo, eu vou falar rapidinho, vou deixar você falar também, que eu acho que é mais importante você falar do que eu, afinal você... O convidado tem a preferência.
Eu sou abalizado, você...
eu acho que esse grupo, cara, ele é difícil pelos seguintes fatores. Primeiro que, assim, o Vélez, tá? Aliás, eu queria falar uma coisa antes. O Vélez e a LDU, eles têm uma coisa em comum que, pro torcedor brasileiro, é uma coisa meio falsa. O que eu quero dizer com isso? A gente que é torcedor aqui do Brasil, né? A gente tem muito na cabeça aquele Vélez, né, de antigamente, que era um timaço, não sei o quê. O LDU, que foi campeão em cima do Fluminense em 2008. Uhum. Mas, cara, são coisas que ficaram no passado, sabe? Sim, isso não entra em campo. Sim. Então, na nossa cabeça, ficou enraizado que esses times são difíceis, não sei o quê. Não, não acho, não, cara. Assim, não acho fáceis, mas não acho que sejam times, meu Deus, sabe? Nossa, temos que ficar muito atentos porque vai ser dificílimo. Vai ser difícil normal, numa quantidade, num amount normal, assim, de dificuldade. Antes do Henrique falar, o Vélez, cara, ele tem que ser respeitado pelo mesmo motivo que todos os outros times argentinos dos outros grupos, cara, por ser um time argentino. Uhum, qualquer time argentino tem que ser respeitado, porque são os caras que sabem jogar, e como você disse, os caras estão em primeiro, né,
no grupo
Liga.
Deles lá.
Então, assim, tem que respeitar. O União La Calera também nunca ouviu falar, o Gabriel aqui contribuiu.
União La Calera, sabe quem tá no União da Cadeira lá? Valdívia, o Mago Valdívia.
Olha aí.
Tá vendo? O Mago Valdívia fez gol, o primeiro gol dele pela União da Cadeira, que eu não sei há quanto tempo ele tá na União da Cadeira, mas ele foi o primeiro gol dele outro dia aí. É o tipo de coisa que chega contra o Flamengo, aí o maluco vai e resolve arrebentar.
Vai fazer um gol de bicicleta, sabe? Mas enfim, o time que é primeiro, mais uma vez, primeiro do seu campeonato, e o campeonato chileno não é um campeonato peruano. É um campeonato... Ele é um campeonato, assim, um pouco mais, um nível um pouco mais elevado. O futebol chileno, de um tempo pra cá, ele não é que, assim, nossa, que futebol vistoso, mas é um futebolzinho mais encardido do que o restante da América do Sul.
Sim, sim.
E a LDU pela altitude, né? Basicamente.
Pois é. É porque eu vou falar, eu acho que já teve ano aí que o Flamengo ganhou todos os jogos dentro de casa e não conseguiu fazer ponto fora de casa, ou fez um pontinho só, não lembro mais direito como é que foi aquele ano. Mas tu vê que não dá mais pra pensar só assim, ah não, se ganhar tudo dentro de casa já tá garantido, faz os 9 pontos dos jogos dentro de casa e de repente faz umzinho lá fora, dependendo do grupo, cara, isso não basta, né, e daí União da Cadeira, não sei como é que vai, o Henrique falou ali o esquema da, o Gabriel falou, né, da retranca e tudo mais, é o tipo de futebol que ninguém normalmente joga contra o Flamengo, e Flamengo meio que consegue se virar, né? Mas o Vélez, de repente, vai vir com a pancadaria, a LDU com a altitude, sei Exatamente. Lá, realmente o Flamengo pode, pode cortar um dobrado aí. E sem falar que ainda tem o Rogério Ceni, que se Deus quiser, ele já parou de inventar, né? Vamos ver se ele já parou de inventar ou se ele vai querer inventar mais alguma coisa, né? Mas...
E abra-se um parênteses, né? Um cara que, é, veja bem, como jogador, não estou falando como jogador, obviamente, mas como treinador não tem experiência nenhuma nesse tipo de competição.
Pois é, pois é.
Então, o Henrique ia falar alguma coisa, Henrique, ou não?
Eu ia falar, mas você mesmo complementou tudo que eu ia falar, porque você se contradisse nas suas palavras. Você começou o discurso falando que a gente se ilude olhando para time argentino, LDU, que era de antigamente. Aí depois você já passou um pano que tem que respeitar todos os times argentinos, que a LDU é altitude, então você complementou o que eu ia falar, cara.
Ah, cara, mas é, o negócio é a história do LDU, que ele tá falando pra passar esquecendo, né, né? E a questão de ser um time argentino e daí a catimba argentina e tudo mais, que oh. independente do time argentino, de repente...
É, eu vou trazer dois pontos só. A LDU ano passado se classificou num grupo que tinha River Plate e São Paulo. E o Vélez, pra fazer um parênteses, que há muito tempo aí não se destaca nas... competições internacionais, pode fazer um paralelo com o Racing, que eliminou o Flamengo no passado.
É. Sim, eu posso ter me expressado mal, cara. O que eu quis dizer é o seguinte, que eu, de forma alguma eu acho que vai ser fácil, porque eu acho que a LDU e o Vélez, esses dois times, eles têm essa coisa em comum na, na cabeça do torcedor brasileiro. Porque a gente tem muito na memória que aqueles times de anos anteriores que tem uma tradição, que foram bons, não sei o que, isso fica enraizado na nossa cabeça, né? Você olha pro Vélez, você fala, Vélez, sabe? Tem tradição, time... Mas tem que lembrar que, assim, tem que ver o momento atual dos times, né?
Você olha pro São Paulo e fala, São Paulo, mas... É São Paulo e Flamengo, mas...
Mas, cara, assim, completando, eu acho que é um grupo bem difícil, tá? Se o Flamengo não abrir o olho, cara, assim, tem que jogar com inteligência, jogar como Libertadores mesmo.
É, eu acho que na situação normal de pressão e tudo mais, se tudo correr direitinho, o Flamengo passa em primeiro. Né?
Eu também acho.
Se o time não tiver problema com desfalque e tudo mais, Covian, eu acho que o Flamengo consegue passar tranquilo. Agora, tem uns fatorizinhos que realmente podem atrapalhar, e daí é aquilo, né? O grupo do Flamengo não é fácil, qualquer deslize aí é ponto perdido, e isso pode custar pra gente.
Esse grupo é meio confuso pra mim, inclusive pra eu dizer quem seria o segundo, não consigo arriscar um palpite de quem seria. Quem seria o segundo que passa junto com o Flamengo.
É que você fica naquela União da Cadeira, não sei quem é. Então, pra mim, é quem vai perder. Agora, ele deu e o Velho Satisfeito, realmente.
É, eu vou, cara, eu vou chutar aqui por... Pelo mesmo motivo que eu falei que é curioso. Por camisa e por conhecimento. Eu acho que passa Flamengo e Vélez. Sem embasamento estatístico nenhum, assim.
Fala aí.
Passando o Flamengo... Não, porque senão não pode chamar flamenguista de podcast e não se transforma em podcast só do Flamengo. Já quero trazer a perspectiva de vocês para falar passando de fase, seja em primeiro, seja em segundo. Se vocês enxergam já o Flamengo disputando o título novamente, numa final, ou vocês acham que, enfim...
Cara, eu acho que tem totais condições. Assim como eu achava no ano passado, né? E aconteceu o que aconteceu. Mas o time tem time total. Na minha opinião, o time do Flamengo ele é um dos favoritos ao título como era no ano passado. Uhum. Com certeza. Uhum. Pelo time que tem, não tenho medo nenhum de falar isso. Agora, se vai chegar, foda, né, cara? Porque, mais uma vez, né, repetindo pela 53ª vez, é Libertadores, né? Eu acho que tem...
Libertadores, amigo.
Tem chances, cara, de boas pra grandes, né? Pra gente chegar numa semifinal, de repente.
Vai que a gente dá um azar. Passa o Flamengo, passa São Paulo, Flamengo e São Paulo. Você acha que ninguém não treme na base?
Aí eu não quero pensar nisso, cara.
Nem eu. Eu queria pegar o São Paulo na final e de alguma forma a gente conseguir perder pro São Paulo mesmo assim ser campeão. Aí pronto.
Não, cara, São Paulo...
Não sei, igual foi o Brasileiro, que perdeu pro São Paulo, mas foi campeão. Se, isso acontece, se tiver como isso acontecer na Libertadores...
É um jogo, não tem como isso acontecer, né, cara? Um jogo único, não tem como.
Não, cara, não vamos falar de São Paulo não, que desde o ano passado, até que a gente quebre esse encanto, cara, eu tenho ainda ataque de pânico, eu sou engatilhado quando eu vejo uma camisa do São Paulo, eu fico... É gatilho de ataque de pânico, pra mim não dá.
Eu chuto que a torcida do Flamengo é a única no Brasil e no mundo que ainda tem algum medo do São Paulo. Acho que só, sinceramente.
É, não, se o Flamengo de alguma forma pegar o São Paulo no mata-mata, eu falava pra neguinho botar o uniforme do Mirassol, uma coisa dessa assim. Pra ver se devolvia o medo.
Mirassol você errou o time. Mirassol não é a gente que passa vergonha pro Mirassol, não. A gente passa vergonha pro time. Tipo... Não, 6x1 foi um time de verde aí, não foi a gente não. A gente passa vergonha pro Talheres.
Eu discordo, Henrique. Não, eu não acho que a torcida do Flamengo seja a única torcida que tem medo do São Paulo. Acho que a torcida do São Paulo também tem medo do São Paulo.
É verdade, é verdade.
São duas. Unidas no pavor.
Acho que é a única. Acho que é o único confronto que quando tem o chaveamento, fala assim: ah, vai ter Flamengo e São Paulo. Os dois olham e falam assim: perdi.
Putz.
Perdi. Os dois falam: perdi.
Mas é isso, cara. É um dos. Eu falei que o do Fluminense era um dos mais difíceis. Acho que eu coloco esse grupo do Flamengo junto ali, mais ou menos, como um dos mais difíceis também. Na minha humilde opinião.
É que o Flamengo tem time, tem material pra batalhar alguma coisa no meio de um grupo mais pesado. O Fluminense tá nessa crescente. O Fluminense acho que tem. Né, tá montando time, não sei, tem muito velho junto. O Fluminense tem aquela média de idade ali no meio, porque tem os moleques e os velhão, aí fica no meio, assim, a média de idade, né, mas não sei, eu ficaria com o pé atrás com o Fluminense por causa disso, aí eu acho que o Flamengo tem mais chance por causa do time mesmo, tá junto há um tempão, blá, 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 é aquilo, acho que se o Flamengo não perder peça, conseguir ir com o time principal, mudando pouquinha coisa, a gente tem toda chance de sim, parar nas cabeças.
Se fosse uma coisa lógica, puramente lógica, matemática... Se fosse
videogame.
O Flamengo tinha a obrigação de passar fácil, assim, pois mas é. Não é.
Pois é. Fator humano atrapalha.
É isso, vamos... Desejo boa sorte aí ao Flamengo, também, como falei pro Flu, para todos os brasileiros, que todo mundo... A gente, nossa função é eliminar os argentinos. Lá na frente a gente se resolve.
É isso aí.
Lá na frente a gente tira nossas diferenças.
Lá na frente a gente quebra tudo.
Até que o objetivo é a gente deixar cada vez menos os argentinos. Já temos segundo ano seguido aí, né, um brasileiro conquistando a Libertadores. E que continue, né, cara? Continue por aqui.
Melhor dos mundos é a hegemonia do Brasil em relação ao resto da América do Sul. É perfeito.
Quiçá do universo.
Do universo eu acho difícil, cara, porque a gente podia estar dominando o mundo, mas a gente prefere.
Ah, você não acha? Quando o Elon Musk botar uns maluquinhos morando em Marte, a gente não vai fazer um interplanetário?
Ah, vai ter.
É isso aí.
É isso aí, Doug. Vamos encerrando por aqui o nosso podcast. Quero agradecer demais mesmo todo mundo que participou dessa força, cara. Ficou muito foda mesmo. Muito foda mesmo. Eu tive essa ideia de chamar todo mundo. Achei que ia ficar uma merda, de ser difícil de organizar, cara. Mas acho que ficou bacana. Eu queria mesmo que esse episódio fosse algo diferente do que a gente já tá acostumado a falar, né, cara? Como a gente falou desde o começo do nosso projeto, é que um torcedor ouviu o nosso episódio, que outro torcedor ouvisse o que ele gostaria de falar. Então, por isso que a gente fez esse episódio, para dar menos espaço para a gente, que já fala todo dia, e dar mais espaço para vocês. E todo mundo, cara, falou perfeitamente. Não tem alguém melhor para falar do seu próprio time do que o seu torcedor. Acho que isso é um ponto principal. Então, todo mundo fez a correria, o horário não ajuda, tem gente que ainda vai trabalhar, tem gente que já trabalhou, tem gente que foi chamada 5 minutos antes. Então, cara, agradecer todo mundo mesmo, e valeu aí por ajudar a fazer esse episódio.
Valeu, gente, brigadão aí.
Valeu aí pelo convite.
Precisando lá na frente, quando a gente tiver passado todo mundo na Libertadores, a gente volta e faz de novo.
Sim,
Só uma coisinha, já que a gente tá nessa harmonia aqui, eu acho que tá na hora de a gente fechar aqui todo mundo junto e deixar o Fluminense ganhar dessa vez, né? Porque a gente não tem. Fomos roubados em 2008, tá na hora do Fluminense ganhar dele, né, pô?
Mas tivesse essa hegemonia braba mesmo, assim, só brasileiro, que a gente começa a combinar assim, ó, essa vez vai você, agora vai você. Agora...
Bom, veja bem, Gabriel, se a gente deixar o Fluminense ganhar, a gente vai abrir um precedente, a gente vai ter que deixar outros clubes, o Botafogo, qualquer outro clube ganhar. Então a gente não pode abrir esse precedente, é muito perigoso.
Aí desvaloriza o campeonato.
Série B, cara, que isso, o Botafogo vai jogar uma Libertadores se pensar em 2020. Três, provavelmente, só, porque, né?
Não vai.
Então não tem como, não tem como.
Nem vai.
Não vai.
É isso, gente. Valeu. Até a próxima.
Valeu.